Hoje nós vamos conversar a respeito da sexualidade e do prazer da mulher, que são temas de uma palestra gratuita, terça-feira, às 19h30, na Livraria Cultura do Shopping Casa Parque. Nós vamos conversar com o palestrante, que é o psicólogo Fábio Augusto Caló. Fábio, é um prazer tê-lo conosco.
É um prazer, Luísa. Então, Luísa, essa palestra ela foi desenvolvida principalmente em função de algumas dúvidas que nos aparecem, alguns dos e-mails que chegam para a gente, principalmente lá para a clínica. E o objetivo maior é tentar esclarecer sobre o que seriam, na verdade, as principais barreiras ou dificuldades maiores para que a mulher tenha uma vida sexual adequada, plena, para que ela não se deixe muitas vezes inibir ou tenha a sua sexualidade oprimida ou tem algum tipo de dificuldade até mais complexa que culmina naquilo que nós chamamos de transtornos sexuais da mulher. Então o objetivo é exatamente dar algumas orientações para que a mulher ela realmente desenvolva de uma forma mais ampla e ao mesmo tempo a sua sexualidade e ao mesmo tempo ela busque identificar se ela tem algum problema que precisa ser diagnosticado e tratado.
Certo. Aí eu começo perguntando a você, tem diferença entre a sexualidade e o prazer da mulher e o do homem, não é?
Tem. Nós temos diferenças que já começam pela própria anatomia, pela própria fisiologia masculina, quando comparada à fisiologia e à anatomia feminina. Então, isso já marca, biologicamente, diferenças muito grandes, né? Só para a gente começar a entender, homens não engravidam, mulheres engravidam. Então, os riscos, digamos, de uma relação sexual, no momento principalmente assim, em que a pessoa não esteja devidamente preparada para aquilo, né? Usando um preservativo, tomando uma pílula anticoncepcional, os riscos são muito maiores. E quando a gente fala também de doenças sexualmente transmissíveis, pela própria anatomia feminina, as chances de que uma mulher contraia uma doença sexualmente transmissível, ela é estatisticamente maior quando comparada a essa chance que um homem teria de contrair de uma mulher uma doença sexualmente transmissível. Então, isso, por si só, já marca uma diferença que gera uma permissividade para o homem, para ter uma vida sexual, digamos, menos encucada, com menos preocupações, e gera, por outro lado, para a mulher, uma preocupação grande quanto às consequências de uma relação sexual.
E sem falar em termos culturais, né?
Eu acho que o que você está tocando é algo extremamente importante, né? Que é exatamente a influência da cultura, que na sua grande maioria, dependente da região, né, do nosso país, a gente sabe que ela tende a ser machista. Temos uma série de mudanças que têm acontecido, principalmente se nós olharmos assim, as transformações que vêm acontecendo ao longo dos últimos anos, né? Se voltarmos ali 5 anos para trás, 10 anos atrás, a gente vê uma diferença grande. Mas essa cultura, ela ainda realmente facilita muito mais a vida sexual do homem, no sentido de permitir que o homem explore a sua sexualidade, quando comparado àquilo que essa cultura permite. Um homem dizer, por exemplo, que se masturba é algo que talvez não choque tanto, né? Mas uma mulher, quando diz que se masturba publicamente, isso pode, em muitos momentos, trazer algum tipo de visão negativa, algum tipo de retaliação ou atitude preconceituosa em relação a essa mulher. Tudo fruto, óbvio, né, de uma cultura que ainda é mais permissiva quanto à sexualidade para o homem e, por outro lado, ela rechaça, né, a sexualidade da mulher.
Chegar ao prazer, ter uma vida sexual prazerosa, né, isso ainda tem a parte da individualidade, né, Fábio? Que cada um tem a sua forma de ser, de reagir, não é?
Isso. Cada pessoa tem uma história de vida, né? Cada pessoa ela tem uma primeira e única experiência sexual, seja da aprendizagem que ela teve em relação ao que é o sexo, seja a experiência sexual da relação da própria com o propriamente dita. E isso é claro, né? Isso dá uma dimensão muito ampla para a questão da sexualidade. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas mulheres, quando conversam com as suas amigas, percebem diferenças significativas em relação ao seu desempenho sexual, em relação até mesmo ao prazer que têm diante de uma relação sexual, e isso costuma trazer, né, grandes questionamentos, muitas dúvidas, muitas inquietações. Ora, uma mulher que tem a dificuldade para atingir orgasmo, por exemplo, quando conversando com amigas que porventura não têm esse tipo de problema, ela vai se sentir certamente dentro de uma condição menos favorecida ou entender que talvez ela tenha alguma dificuldade. É possível que ela tenha um problema que possa, inclusive, ser diagnosticado? Sim, mas a gente precisaria entender exatamente qual é a qualidade dessa relação na qual ela está se lançando, para poder dizer exatamente o que, que realmente seria previsível se esperar daquela relação. Imagine que essa mulher esteja com um parceiro sexual que tenha, por exemplo, um quadro de ejaculação precoce, um homem que ele não consiga segurar muito tempo na relação sexual sem que ele ejacule. Então, o que, que acontece? Ele não dá tempo para essa mulher, e diante, também atingir o orgasmo, e diante desse descompasso que existiria entre os dois, muito provavelmente ela não tenha um problema. Essa dificuldade que ela, de repente, perceberia para atingir o orgasmo, ela está muito mais relacionada a essa dificuldade que esse parceiro tem, ou a um ajuste desse relacionamento, para que, na verdade, ela consiga chegar lá. Então, cada situação, ela realmente é única. A gente tem histórias e, ao mesmo tempo, experiências que elas são isoladas, e a gente precisa tratar exatamente dessa maneira, analisando o que é a história de vida dessa mulher, analisando que tipo de relacionamento ela está tendo no momento, para a gente saber se ela realmente tem um problema, se, na verdade, ela precisa ajustar alguma coisa na relação, se o parceiro dela precisa ajustar alguma coisa nesse relacionamento, ou seja, realmente é algo único.
Agora, em termos assim, de dúvidas em relação à vida sexual, aos principais problemas sexuais da mulher, o que é mais comum chegar de dúvida para você?
A principal dúvida é exatamente essa relacionada à questão do orgasmo. Muitas mulheres, elas têm dúvidas sobre o que é o orgasmo, sobre qual deveria ser, em tese, assim, a intensidade ou as características específicas de um orgasmo pleno, vamos dizer assim, e se, na verdade, elas estão experienciando realmente aquilo que seria o prazer tão falado, né, obtido por meio, né, de que seria o clímax da relação sexual. Então, o que a gente procura fazer é exatamente chamar a atenção para essa questão que é singular, que é única, da experiência de cada pessoa, mas principalmente para essas mulheres que têm dúvidas sobre o que, na verdade, seria essa experiência subjetiva. Costumo dizer que quem tem orgasmo sabe que teve um orgasmo, não tem dúvida a respeito daquilo ali. Mas se a gente tiver que descrever um orgasmo, a gente vai falar exatamente em algumas alterações, que elas são físicas, elas são corporais, mas elas também são psíquicas no momento em que esse orgasmo acontece. Do ponto de vista físico, do ponto de vista corporal, uma contração muscular involuntária, né? Para algumas mulheres, uma pele que fica totalmente arrepiada, os mamilos que ficam eriçados. Existe uma sensação também subjetiva, né, de uma perda, assim, digamos, de consciência, uma sensação de prazer muito grande, como se fosse uma descarga de alguma coisa que acontecesse de uma hora para outra. E essa descrição, muitas vezes, ajuda algumas mulheres a dizerem: não, pera lá, eu já tive muito prazer, mas eu não tive nada parecido com isso que você está dizendo. Quando você tem um orgasmo, você sabe o que é. Né? Mas algumas mulheres muitas vezes precisam desse descritivo que parta principalmente de um profissional da área de saúde e não necessariamente das pessoas, né, leigas no assunto, porque é o que se costuma dizer sobre orgasmo, você vê estrelas, né? Então eu desconheço alguém que realmente tenha visto estrelas, a menos que tivesse tendo uma relação sexual, digamos, dentro de um carro conversível, ou no
ao ar livre, né, com disposição livre, de ver o céu.
Casa, em algum lugar que tivesse visto o céu. Mas existe, né, essa colocação, é uma figura de linguagem, mas algumas mulheres tratam como algo literal.
Essa questão do orgasmo acaba, muitas vezes, deixando muita gente encucada, vamos dizer assim, né? E tem solução, como você falou, né? Se a pessoa está com um problema, tem que descobrir onde está o problema e nem sempre está nela, né? Pode estar na relação, exatamente, pode estar no parceiro, né? Pode estar na própria mente, né?
Exatamente. E é tão importante ter essa consciência, porque isso é libertador, né? É muito comum as mulheres terem assim, a sua segurança, a sua autoafirmação, a sua autoestima atrelada à capacidade sexual, não só a capacidade sexual, mas principalmente ao relato que os seus parceiros fazem sobre o desempenho, né, ou esse funcionamento sexual delas. E aí é que eu acho que é interessante, né, às vezes ela ter essa consciência, ter esse entendimento para que, na verdade, não exista uma distorção, né, do que, na verdade, é o funcionamento adequado, que, de fato, ela estaria fazendo dentro daquilo que ela considera certo e ajustado numa relação sexual.
Agora, ainda dentro desse aspecto aí de sexualidade, de prazer, muito se fala da importância do diálogo, né? De conversar, de saber dizer o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, os limites para um são diferentes dos limites para o outro, né? Mas esse diálogo nem sempre é fácil para a mulher também, né, Fábio?
Volta aquela questão cultural. É muito comum homens serem estimulados em relação a iniciarem a vida sexual e, ao mesmo tempo, é muito comum se falar sobre essa vida sexual, ao passo que ainda nos dias de hoje, a gente tem mulheres que realmente, na sua adolescência, elas estão ainda sem essa orientação clara, sem esse diálogo. Algumas semanas escutava uma história que era de uma pessoa, enfim, na casa dos 30 e poucos anos de idade, que quando teve a sua primeira menstruação, a mãe simplesmente entregou a ela um absorvente e disse: olha, isso daí é para usar quando estiver sangrando. Foi a única conversa mais próxima, digamos, de algo que está tão atrelado à questão sexual, que é o despertar para uma vida biologicamente madura, né? Ou seja, aquela mulher que estaria preparada para gestar, para gerar um filho, a partir, claro, né, de uma interação sexual. Então, nós percebemos que de fato, existe ainda uma dificuldade, né, para a mulher ser inserida nesses assuntos, principalmente dentro de casa, com uma informação que seja de qualidade, com uma informação que seja segura e que parta principalmente de pessoas que querem nada mais do que o bem dessa pessoa.
É, mas aí a gente vê, se ela com 30 anos teve essa dificuldade, imagina a mãe dela, né? E a avó, né? Como é que receberam informações a respeito disso? E muitos das nossas ouvintes são pessoas maduras, né? Pessoas mais velhas e tal, que provavelmente também não tiveram essa abertura de informações, né, Fábio? Para essas pessoas que já estão em idade um pouco mais avançada, eu acredito que seja até mais difícil ainda falar sobre a sua sexualidade, sobre as suas necessidades nessa área, né?
Exatamente. A gente percebe claramente que tem uma progressão, vamos dizer assim, um melhoramento em termos dessa cultura com o passar do tempo. De fato, quanto mais nova é essa mulher, maior é a probabilidade que a gente encontre uma orientação um pouquinho maior, um pouco mais elaborada quanto a sua sexualidade. Mas nós ainda percebemos essa dificuldade que muitos pais têm na hora de orientar, né, suas filhas ou filha quanto à questão da sexualidade. E o que acontece a partir daí? Ela vai em busca sozinha, né, dessa informação, já não tem um treino, e é bem provável que desenvolva mesmo uma dificuldade no futuro para esse diálogo, que já será um diálogo travado com aquela pessoa com que ela mantém um relacionamento. Então, pessoas que são orientadas desde o início a tratar o assunto sexo com naturalidade tendem a abordar esse assunto com muito mais leveza, com muito mais facilidade, tranquilidade com o seu parceiro.
Agora, uma grande fonte de informação hoje em dia é a internet, né? Mas nem tudo que está na internet deve ser levado a sério, não é, Fábio? E eu sei que você também, é um tema que a gente vai conversar numa outra oportunidade, essa questão da pornografia na internet, de pessoas que ficam, inclusive, viciadas, dependentes disso, né? Mas, independentemente desse vício, eu queria que você alertasse que cuidados a gente deve ter ao pesquisar qualquer coisa na internet em relação a esses temas. Como saber o que é sério, o que não é, do que é fantasia, do que é pornografia também?
É uma excelente pergunta, Luísa, porque, de fato, nós recebemos, com o advento da internet, pessoas que vêm com informação. Nem sempre informação adequada, mas geralmente vêm com informação. E muitas vezes elas argumentam, né, de maneira ferrenha, como se aquela informação que elas obtiveram por meio de um site, né, seja uma informação verídica, seja uma informação plausível. Veja, até no mundo científico, nós temos divergências. Aquilo que é uma afirmação ou é algo que é sustentado em um determinado momento, passa a mudar em novas pesquisas, ou até mesmo em uma mesma época, existem linhas de pesquisa sobre sexualidade que afirmam alguma coisa e, de repente, outras linhas que afirmam outra. Então, o meio científico, ele traz também algumas divergências. Isso é natural, isso é normal. A questão toda é que as informações que trazem certa preocupação são aquelas informações obtidas principalmente em sites que não têm uma comprovada uma relação com a questão que seria a ciência, né? Essa preocupação, digamos assim, com a veracidade de fatos, uma validação daquela informação que está acontecendo. Então, nós temos as pessoas que às vezes acompanham blogs, ou os vlogs, né, os vídeos hoje são produzidos por algumas pessoas que não necessariamente são profissionais da área de saúde, mas que gostam do tema, que acabam lendo alguma coisa, trazem ali algumas informações. Então, a experiência pessoal, ela vale para aquela pessoa. Ela não é necessariamente algo que vai valer para outras pessoas. E é por isso que muitas vezes, quando uma pessoa lê um fórum de discussão, quando uma pessoa lê ou acompanha um blog, ou quando ela começa a acessar um blog, ela pode partir para um entendimento que não necessariamente é o entendimento científico que se tem sobre a questão sexual. Uhum. Então, de tempos em tempos, a gente, né, vê algumas pessoas que começam a se destacar na internet, com principalmente no YouTube, uma quantidade significativa, expressiva de acessos, mas que não são pessoas que têm realmente uma formação científica, uma formação na área, não são necessariamente profissionais da área de saúde, não se dedicaram a uma formação que realmente as habilita a tratar do assunto.
O melhor, então, seria pegar informações em sites de associações de classe, essas coisas assim?
Uma dica interessante seria essa, buscar exatamente sites que, de alguma maneira, conservem uma relação com o contexto científico. Então, associações, universidades, uhum, sites que de alguma maneira tenham uma preocupação com a questão científica. E existem vários hoje, né? Então, uhum, para aquelas pessoas que gostam, por exemplo, de acompanhar numa linguagem mais próxima, digamos, do que seria dos leigos, não necessariamente especialistas na área, mas que existe uma comprovada ligação com esse conteúdo científico, né? O Eureka Alert é um site interessante, porque ele é, na verdade, uma ponte que os jornalistas fazem de uma forma muito interessante entre o que seriam as pesquisas novas que são publicadas e as informações que as pessoas deveriam saber. Então, sites assim são sempre sites que têm uma credibilidade maior. Mas há vários outros sites também, uhum, nacionais, que podem trazer informações relevantes. Então, buscar principalmente sites mais conceituados na área. Evitar, uhum, revistas, principalmente de grande circulação, porque não necessariamente elas vão trazer uma informação precisa, a não ser que elas estejam utilizando como fonte de pesquisa ali para a matéria profissionais, né, credenciados na área, sexólogos, uhum, terapeutas sexuais, psicólogos, médicos da área. Uhum. Então, quando se trata de uma matéria bem escrita, bem feita, o jornalista ele vai atrás de fontes que sejam realmente confiáveis.
Muito bem. Fábio, então a palestra gratuita sobre sexualidade e prazer da mulher, onde as pessoas podem, inclusive, tirar dúvidas na hora, né, pegar orientações, vai ser dia 28 de junho, terça-feira, às 19h30, na Livraria Cultura do Shopping Casa Parque. Muito bem. E precisa de inscrição prévia?
Nós sugerimos que seja feita uma inscrição apenas para o controle de número de pessoas que vão participar da palestra. Então, essa inscrição ela pode ser feita pelo site www.aconselhamento.com.br. www.aconselhamento.com.br.
Nós falamos aqui com o psicólogo Fábio Augusto Caló. Fábio, muito obrigado e até uma outra oportunidade.
Luísa, eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Bom dia.